Jin Sakai salta para o Olimpo dos maiores heróis dos videojogos de sempre, liderando um épico histórico de tal forma tão bem construído que coloca Ghost of Tsushima na lista restrita de jogos imprescindíveis para a PlayStation 4 e, consequentemente, um dos melhores jogos de 2020. Saído da casa do franchise Infamous, a Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima consegue reunir 5 elementos essenciais num bom videojogo. Uma jogabilidade cativante, com muitas opções de evolução num mundo aberto muito, mas mesmo muito grande, com muito para explorar, e mesmo depois de terminares a história. Tem também uma narrativa sensacional num argumento escrito com caneta de Hollywood, digno de uma obra literária, com fortes influências dos filmes do Akira Kurosawa, que existe até um modo no jogo que já vamos falar sobre ele, e também especialmente na temática da honra. Falando no Kurosawa, nota-se também uma inspiração rítmica relacionada com o movimento interno de tudo aquilo que se vê, tornando-o visualmente inquietante, mas maravilhoso ao mesmo tempo, fazendo-se aproveitar da beleza de Tsushima, um grafismo que, embora tenha as suas falhas, que ainda são algumas, não são uma novidade e são recorrentes em jogos semelhantes, conseguindo mesmo atingir um nível gráfico de excelência. Por fim, a banda sonora que nos embala pela narrativa e jogabilidade de cerca de 20 horas, mas como eu disse, o jogo não acaba aí, incrivelmente composta por Ian Ash-Eckery e Shigeru Umebayashi, com todos os truques que possam imaginar para conduzir as nossas emoções na pele, armadura e katana de Jin Sakai. Este é o teste ao Ghost of Tsushima. Eu tenho aqui comigo Gonçalo Beijinho, o Samurai Gonçalo Beijinho. Olá, Samurai Gonçalo.
Normalmente costumo dizer Konnichiwa, não é? E adequa-se.
Eu não sei se seja japonês.
Mas é capaz. Olá, Bernardo. É capaz, olá, pessoal. Está tudo bem, ou não?
Está tudo impecável. Finalmente podemos falar sobre Ghost of Tsushima.
Sem limitações, ou com Tsushima... algumas limitações?
Sem limitações. Vamos, sem limitações. Ghost of Tsushima, atenção, é Tsushima, não é Tsushima. Nós podemos, estávamos a dizer muito Tsushima, Tsushima, não é Tsushima, é Tsushima que se diz, por isso, pronto, é isto. E desta vez sou eu o entrevistado, não é? Eu estive a fazer o teste ao longo das últimas semanas, tive a sorte de estar a jogar esta grande aventura ao longo das últimas semanas, e hoje trocamos de papéis.
Ok, então eu vou-te roubar a espada, a katana. Eu tenho aqui uma katana. Faquinha daquelas do Alentejo para cortar a bucha e vou cortar então, aí a tua introdução aos bocadinhos. Vou começar, Bernardo, corta aqui uma fatia, um fatolo, e queria começar que me explicasses esta inspiração em Akira Kurosawa. Explica-me lá então um pouquinho melhor sobre isso.
Ora mais, deixa-me só fazer aqui uma introdução também um bocadinho histórica, ou seja, isto passa-se, a história é sobre a história do Jin Sakai, um samurai ao qual se coloca a tarefa hercúlea de salvar a ilha de Tsushima da invasão mongol, ao mesmo tempo que terá de escolher entre o caminho da honra, conservador, mantendo a relação com a única pessoa que ainda resta da sua família, o seu tio, ou um outro caminho, quebrando o código dos samurais, porventura tornando um eterno traidor, embora este possa ser a única chance de salvar o seu povo. E estas invasões aconteceram mesmo entre 1274 e 1281, têm como base históricas. As personagens não existiram realmente, mas têm como base históricas, e alguns elementos do jogo são baseados até em algumas coisas que aconteceram realmente. Eu até já posso referir algumas. A inspiração em Akira Kurosawa é muito interessante, porque Akira Kurosawa é um dos realizadores, um dos mais influentes realizadores de sempre do cinema, é um realizador japonês, obviamente muito ligado aos samurais, muito ligado a estas questões da honra, da família e também da desonra e da quebra dos códigos dos samurais. É muito interessante que a história do Ghost of Tsushima tenha a inspiração não só nestas vertentes da narrativa, mas também nas vertentes visuais do Kurosawa. O Kurosawa utilizava muito a movimentação interna dos planos, ou seja, estava sempre muitas coisas a acontecer no plano, quer que seja pelo movimento das personagens, ou quer que seja, imagina, quando uma personagem está parada, alguma coisa está sempre a acontecer. E existe uma ligação também muito com a natureza. Por exemplo, no jogo, podemos ter um Jin Sakai parado no meio do nada, mas toda a natureza à volta dele está completamente viva. Se for à noite, existem imensos pirilampos ali à volta dele. Existe um conjunto, e segundo a informação da produtora, existem mais de 40 biomas que eu tive que ver se eram quistos, coitado do Ghost of Tsushima.
Antes de tu aprofundares demasiado, eu até queria ligar aqui... Já que estamos a falar em realizadores e mesmo esta inspiração toda, se calhar o argumento liga-se claramente, não é? Antes de chegarmos a este ponto fantástico, terá que haver um argumento brilhante, não é? Por trás, que ligação, que também, que palavras é que tu também podes dar dentro da inspiração de Akira e o argumento que está aqui por trás, que liga.
É assim, o argumento deste jogo é talvez dos melhores argumentos que eu já vi nos videojogos nos últimos tempos, porque normalmente os jogos têm um problema, que é a história pode ser original e pode ser gira, mas depois existem imensas pontas soltas. Nós ficamos sempre na dúvida do que é que acontece àquela personagem, o videojogo
como é que surge,
avança
como
muito.
Como é que surge a história, não é? E perto-se muitas vezes.
Sim, e não só isso, e mesmo na evolução, quando chegamos ao fim, não chegamos a perceber exatamente o que é que acontece àquela personagem, para onde é que ela foi, se acabou por morrer ou não. Ou seja, existe ali, as portas não ficam todas fechadas.
Existe uma preocupação para explicar, se calhar, cada...
Exatamente, ou seja, este é um argumento muito certinho, embora seja muito épico, ou seja, nós temos aqui um argumento à Hollywood, uma coisa mesmo cinematográfica, com traições, com aliados que deixam de ser aliados, temos aqui um argumento mesmo super cinematográfico, que ao mesmo tempo está muito bem organizado. Está organizado em três atos, e dentro desses três atos as coisas estão muito bem delineadas, e por isso eu acho que este é um dos melhores argumentos escritos para videojogos ultimamente, absolutamente, sem dúvida. Obviamente, depois ter um bom argumento vai resultar logo à partida em ter um ponto de partida para ter logo um excelente jogo.
Uma maior receptividade por parte dos jogadores, com certeza, não é?
Isso também, obviamente.
E já que estamos a falar em cinema, em Hollywood, temos também os prémios para a melhor banda sonora, não é? Também já falaste nisto na tua introdução. O que é que tens a dizer sobre a banda sonora, o ambiente sonoro? O que é que te prendeu? O que é que tens a dizer?
Aqui vem outra vez a ligação com a Akira Kurosawa, que trabalhou com os maiores compositores de bandas sonoras japoneses que se conhecem nos seus filmes, e muito ligado ao tal ritmo. Ou seja, ele tinha sempre imenso ritmo em todos os planos dos filmes dele. Muito ritmo, muito movimento. E esse movimento era sempre acompanhado por música. Ou seja, a música está muito ligada a esse ritmo, e no Ghost of Tsushima essa música é muito bem utilizada, por exemplo, através da realização. Nós, por exemplo, quando estamos a fazer uma cavalgada, a câmara automaticamente, embora a câmara seja sempre controlável, a câmara baixa-se um bocadinho e fica ao nível do cavalo, e vai um pouco para a lateral da personagem, ou seja, para nos dar uma perspectiva quase que estamos a mergulhar para dentro daquela cavalgada, e ao mesmo tempo a música vai acompanhando. Ou seja, a música tanto pode ser uma antecipação daquilo que vai acontecer, como pode ser... Nós, quando estamos a jogar este jogo, nós conseguimos sentir através da música e dos restantes elementos, mas a música é sempre um impulsionador muito grande, quase que aquela energia a passar-nos para as mãos. Isso é super importante. Eu acho que é um exemplo mesmo esta banda sonora. Não só a música. Quando eu falo banda sonora, eu falo também no som. Eu falo em todas as componentes sonoras do jogo. São absolutamente incríveis. À parte, a banda sonora também tem um EP que foi lançado no Spotify, original, oficial também, de vários DJs bem conhecidos, com remixes incríveis também. Uau. Por isso também podem ouvir.
Ora, então, agora que sabemos todos estes pilares que suportam o jogo, o que é que tens a dizer sobre o grafismo, o mundo, diz-nos os elementos 3D, o que é que suscitaram em ti?
O mundo do Ghost of Tsushima é muito grande. A ilha de Tsushima. Nós temos que aprender a dizer Tsushima. Tsushima é mesmo muito grande. Está dividida em três blocos. Nós, quando acedemos, está dividida em três blocos. Não existem loadings entre... Se tu quiseres cavalgar entre um ponto e outro, embora leves imenso tempo.
PlayStation 4, não é?
Precisamente. Não existe qualquer tipo de loading. Obviamente que nós acabamos sempre por utilizar as viagens rápidas, as fast travel, entre os alguns pontos-chave ou entre os castelos que vamos conquistando ou reconquistando, ou os pontos-abrigo, porque o mundo é muito grande e levamos imenso tempo se quisermos andar a cavalgar de um lado para o outro. E o mundo é mesmo muito grande e está muito vivo. Aquilo que eu estava a falar dos biomas é parte da natureza do jogo. Existe uma grande variedade de condições atmosféricas, de meteorologia, de plantas. Por exemplo, temos pântanos, como temos praias, como temos sol, como temos chuva, como temos nevoeiro, como temos neve, tempestades de neve. Ou seja, o jogo é muitíssimo rico e variado nestes pontos. E isso é super incrível num jogo. E depois tem também as condições geográficas a nível da altitude. Com muitas montanhas ou com muitas planícies. E isso é muito importante. Dá-nos uma perspectiva do jogo como se fosse mesmo realmente um mundo.
E através das imagens, não é, Bernardo, se calhar conseguimos perceber que não é estático, a natureza não é estática, é dinâmica, tem vida, mexe-se mesmo, como tu estavas a dizer, não é, preenche-nos o olho, mesmo que a nossa personagem esteja quieta, a natureza à volta das imagens que estamos a ver, não é, e podem ver mais... Como estavas a dizer,
é realmente incrível a forma como já não é novidade. Por exemplo, tivemos talvez um dos jogos mais complexos destas questões da natureza foi o Horizon Zero Dawn. Uhum. Mas aqui temos outra vez uma grande preocupação nesse sentido. E depois temos muita variedade de coisas. Temos grutas, temos
aldeias, nossa... com certeza, não é?
Aldeias, temos temos uma grande variedade de espaços, de cenários muito diferentes,
como é que...
onde a nossa personagem pode ir.
E como é que isto se concilia com a jogabilidade, os movimentos da personagem, a funcionalidade?
A nossa personagem pode fazer muita coisa, pode fazer mesmo muita coisa, pode correr, saltar, pendurar-se, atirar com um gancho e baloiçar-se, pode banhar, não pode nadar, atenção, ele pode andar ao cimo da água e pode se esconder na água. Obviamente, algo que já é muito conhecido no stealth, que é, pode se esconder nos arbustos, nas ervas mais altas, para o inimigo não o ver. E eu ligo sempre este jogo muito ao Shadow of Mordor e ao The Witcher 3 Wild Hunt, porque são jogos muitíssimo semelhantes, estes três. O Tsushima é muito semelhante a estes jogos. Mesmo até ao nível da jogabilidade, são muito iguais. Por exemplo, no Tsushima tu tens um cavalo, podes chamar o cavalo ou invocar o cavalo para ele ir ter contigo, tal como o Geralt chamava o cavalo por um assobio no The Witcher.
The Phantom e... Pain também, por acaso, estou-me aqui a lembrar.
Precisamente, exatamente. Pronto, existem estas mecânicas, e depois existem muitas mecânicas, que é existe um sistema de evolução com muitas opções mesmo dentro do menu, onde nós podemos evoluir através de pontos de técnica que vamos recebendo ao longo do jogo, à medida que a nossa lenda cresce, a lenda do fantasma, a lenda cresce através de aldeias que nós vamos salvando, níveis que vamos passando. Existem os níveis principais da história e existem as side quests, que são muitas mesmo. E eu devo dizer que as side quests normalmente não têm grande importância, são coisinhas pequeninas. Aqui não, aqui tem cutscenes, aqui tem atores a darem a voz para aquela, existe um grande cuidado nas side quests aqui, e é talvez o jogo que tem melhores side quests desde o The Witcher 3.
Mas o que é que vai interferir essas side quests no desenrolar da história principal? Se nós fizermos, podemos evoluir, podemos ganhar outras armas? O que é que tem?
Não só podemos ganhar outros elementos que podem ajudar no jogo, como por exemplo armaduras, etc. Mas podemos também aprender alguns movimentos, como por exemplo colocar a espada a arder para quando estivermos a lutar e atacarmos um inimigo, o inimigo fica em chamas, é algo que vamos aprender opcionalmente, apenas se durante a história do jogo nós formos para aquela side quest que é opcional. Podemos não aprender isso durante o jogo. Durante a história do jogo vamos aprendendo algumas coisas, como por exemplo criar uma zarabatana para matar inimigos com veneno, coisas desse género. Mas estas side quests podem ajudar mesmo muito, e eu aconselho os jogadores a evoluírem, dedicarem-se um bocadinho às sidequests também, para evoluírem a personagem e também evoluírem a katana, porque a katana pode ser evoluída, as armas podem ser evoluídas, e evoluam a katana o máximo possível, porque ela torna-se mais letal mais rapidamente, ou seja, um ataque pode matar logo um inimigo, e isso é muito positivo, porque à medida que a história vai se desenrolando, os inimigos tornam-se mais poderosos.
Explica-me só agora, em vez de ser as side quests, as principais, é muito linear as missões principais? Temos liberdade, não é? Visto termos side quests, mas explica-me, é fácil percebermos qual é o fio condutor desta história? Iremos encontrar bosses, ou serão guerreiros tal como nós, equipados, ou um líder de uma aldeia? Como é que... explica-me só mais um pouquinho sobre...
Nós temos os contos, temos os contos principais da história, que aparecem em amarelo no mapa e que vão nos evoluindo ao longo da história, e que tem cerca de 20 horas, que é considerável, porque o jogo depois de terminarmos a história, hão de surgir muitas mais missões para fazer, ou seja, o jogo não acaba aí. E sim, existem de facto alguns bosses, se assim podemos chamar, porque existem alguns, por exemplo, temos aliados que se irão voltar contra nós, e esses aliados transformam-se num boss, e nós andamos sempre, obviamente, atrás do mal da fita principal, que é o Khotun Khan, que é o líder dos mongóis nesta invasão. E andamos sempre atrás dele, e à medida que andamos atrás dele, temos generais, temos, como disse, alguns traidores que se vão colocando no caminho e que são alguns bosses. E também temos depois alguns bosses mais pequeninos, que são os bosses que são os líderes das cidades que foram tomadas pelos mongóis. E que teremos que os atacar e matar para reavermos e reconquistar aquelas cidades para o povo de Tsushima.
E já tens uma opinião definida sobre a pontuação a dar a este jogo? Como é que está na tua lista dos melhores jogos?
Não, já está disponível neste momento. É assim, a minha pontuação é 90 em 100 e já está aqui apresentada. Porquê 90 em 100 e não 100? O jogo tem alguns bugs no grafismo. E estes bugs são relativos a algo que eu já tinha falado contigo até, que está relacionado com os pontos de colisão. Nós até estivemos a falar disto há algum tempo, e eu tive até a esclarecer contigo, porque és um bocadinho mais pró nesta área do que eu. Tem a ver com os pontos de colisão, que é a personagem, lá vai uma perna a entrar para dentro de um telhado, lá vai um eu a entrar para dentro de um ramo de uma árvore,
a própria capa a atravessar o corpo, coisas desse género, não é?
Sim, exatamente, coisas desse género, ou mesmo o cavalo, as pernas do cavalo podem entrar para dentro de uma pedra, coisas assim. E aí retira um bocadinho da pontuação, obviamente, da perfeição, mas como tu me disseste, essa perfeição dos pontos de colisão, e não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, ainda não chegou, não é?
Não é fácil. Para quem, para chegar a este ponto final, existe também uma fase anterior, que é a fase da criação das próprias meshes, das próprias formas, quer das personagens, quer dos mundos tridimensionais. E como vocês devem imaginar, essas formas têm milhares ou milhões de vértices que vão criar os ditos pontos de colisão com a perna, a ponta do pé, com a ponta de uma pedra. São os ditos pontos de colisão em vértice. A própria inteligência artificial e o próprio algoritmo do engine ainda não consegue definir onde é que está bem o ponto de colisão. E quando interagem um com o outro, é preciso muito ter muito cuidado no momento da construção da personagem e dos objetos para evitar que isso aconteça. O que é que acontece? O próprio engine já tem uma inteligência artificial que define a física e a própria interação da colisão, a própria colisão. Existem engines próprios para testar a colisão, mas como isto é tão complexo e tão avançado, de momento ainda não é mesmo possível atingir tal perfeição. Não vale a pena estar a aprofundar demasiado, mas pronto, toda a gente sabe ou já viu, quem está dentro do mundo dos videojogos, quando estamos a criar a personagem, pensei na ponta dos dedos, grande parte das personagens, ou todas as personagens, as próprias mãos muitas vezes vão entrar para dentro das rochas, como o Bernardo estava a dizer, os próprios pés, o próprio andar numas escadas, muitas vezes os pés estão a levitar, estão a voar. São pequenos pontos que vocês podem ver que os pontos de interação ainda precisam de ser mais delineados e mais trabalhados. Mas pronto, como estavas a dizer, tem uma excelente pontuação.
Não, e por outro lado, existe outra coisa também muito interessante, que é outra e positiva, que eu também já tinha comentado contigo, que é o facto do jogo, por exemplo, quando estamos a cavalgar na neve, é incrível nós vermos as cavalgadas do cavalo, porque estão quase perfeitas. Nós vemos mesmo as pegadas do cavalo, a movimentação da neve atrás dele, quando o cavalo está a pisar a água. Existe também um cuidado muito grande nas texturas, como por exemplo, e nós conseguimos ver isso com o modo de fotografia, em que temos uma grande variedade de ângulos. Por exemplo, quando o Jean está num sítio assim um bocadinho mais com uma poça de água no chão, e temos a lua, por exemplo, a fazer reflexo, nós conseguimos ver que aquele reflexo de facto está ali e que se mexe, que não é uma textura fixa. Isso é muito interessante ver, e o jogo ganha muito com esses pequenos
detalhes. São esses pequenos pormenores que a própria PlayStation 4 já não vai tendo capacidade de processar. Isto que são milhões de cálculos, vocês também já sabem, quem mexe em computadores e tecnologia, sabem que precisamos de grandes poderes de processamento. E são essas pegadas que a consola tem que processar, que o cavalo pisa ali e é naquele momento que tem que calcular que fica ali um buraco. E é aí que vai a nível instantâneo, calcular e vai disparar as ventoinhas da nossa consola.
Absolutamente, muitíssimo, muitíssimo.
Se Deus quiser, a PlayStation 5 irá colmatar alguns desses pontos.
Absolutamente. Eu queria só referir uma coisa antes que continuas, que é a nível ainda da jogabilidade. A jogabilidade está muito bem construída e está dividida, divide o comando em dois. Ou seja, com a nossa mão esquerda, esquerda, nós temos acesso às armas de longo alcance, carregando no L2. E depois, através da escolha dos botões da bola X triângulo quadrado, nós podemos escolher que tipo de munição podemos atacar, podemos escolher um arco pequeno, zarabatana, um arco grande, etc. E depois, com a mão direita, carregando no R2, nós temos acesso às posturas, que são as posturas de ataque e defesa com a katana. Estas posturas estão, uma postura é ideal para atacar arqueiros, outra postura é ideal para atacar inimigos mais robustos, outra postura é ideal para atacar espadachins, e nós podemos mudar estas posturas durante a batalha a qualquer momento, consoante o inimigo que estivermos ali à nossa frente. E depois temos imensas opções, temos bombas de fumo, temos petardos, temos imensas opções de controle, de ataque, que estão disponíveis através desta forma de controlar a personagem. Uma coisa interessante que eu ainda queria referir é o kamikaze. O kamikaze é uma palavra que ficou muito conhecida desde estes tempos das invasões mongóis na história, porque estas invasões, historicamente, foram um fracasso. Os mongóis não conseguiram tomar conta, obviamente, do Japão, nem da Ilha de Tsushima. E o que é que acontece é que não conseguiram invadir porque houve uma gigantesca tempestade com dois tufões que deram cabo de grande parte da frota dos mongóis. E nós temos uma grande referência durante o jogo que vem aí uma tempestade. As personagens estão sempre a dizer vem aí uma tempestade, que depois culmina no fim, no off-screen, nós temos isso a acontecer. O kamikaze é o vento divino, significa vento divino em português, e esse vento divino, ao contrário de jogos como o Shadow of Mordor ou o Witcher, em que nós colocamos um ponto no mapa e depois vemos esse ponto ao fundo com a distância até lá chegar, aqui não. Aqui é muito interessante. Nós temos a distância no display, no ecrã, mas a distância não está a apontar para lado nenhum. Nós podemos invocar através do D-pad para cima este vento, que é um vento que aparece no cenário, que aponta para o sítio para onde nós devemos ir. E isso é muito interessante e tem uma ligação histórica muito gira. E aqui está a originalidade das coisas, que é agarrar em algo histórico e utilizá-lo de forma criativa, e usual, de forma que possa ser usada na prática dentro de um jogo. E isto é muito interessante, mesmo muito.
Eu até, se me permites, Bernardo, eu até queria acrescentar. Eu estive a analisar e a comparar também a concorrência, como é normal, nos nossos lados e em todo o lado. E como tu estás a dizer, claramente existe aqui um estudo por trás disto tudo. E eu até queria destacar os próprios movimentos quando está a eliminar ou a matar ou a atacar alguém. O próprio pormenor de limpar uma espada para manter a honra, não é, dos samurais,
sim,
outros pequenos pormenores.
Ou fazer um movimento muito rápido com a espada assim para a frente, que é para o sangue sair. Que é algo muito, que é algo que acontece em dois ou três filmes do Akira Kurosawa e que é uma inspiração também do Akira Kurosawa. Isso é
São
muito
esses pequenos pormenores que depois fazem toda a diferença no final.
Sem dúvida. E eu acho mesmo muito interessante. Acho fantástico mesmo todos estes pequenos pormenores.
Bernardo, tens a palavra ainda do teu lado. Não sei o que é que queres acrescentar para...
Mais nada. Eu quero mesmo dizer que os jogadores não vão ficar desapontados, vão gostar mesmo muito deste jogo. É uma grande surpresa deste ano. Para mim, se calhar, é a maior surpresa do ano. Gosto muito deste tipo de jogos e adorei fazer esta análise ao Ghost of Tsushima. E acho que vamos terminar. Eu queria só lançar aqui o rap de final. Estamos mesmo a caminho de uma nova era de consolas muito mais poderosas, como a PlayStation 5, para a qual nunca conseguiremos imaginar até onde conseguirá ir neste momento. Tenho a certeza que nos iremos encontrar de novo com o Jin Sakai na PlayStation 5, tal como agora iremos nos encontrar de novo com o jogo Horizon Zero Dawn, que irá regressar em breve. Jin Sakai vai voltar de certeza, o Ghost of Tsushima vai voltar de certeza numa outra aventura. Este jogo será, com todas as certezas, um sucesso e uma verdadeira surpresa para os jogadores neste ano atípico. Estes jogadores conseguem ainda receber conteúdo de excelência por várias vias em casa, e a Sony PlayStation, ao qual mais uma vez agradeço toda a simpatia que tem tido connosco, é uma das marcas que nós mais gostamos. A Sony tem sido um dos exemplos, um dos maiores exemplos, para nos trazer videojogos de alta qualidade, com um grande sentido artístico, com uma grande atenção às narrativas, aos aspectos cinematográficos, à ligação cinematográfica, que eu tenho certeza que, com os problemas todos que hoje em dia estão a existir com o mundo cinematográfico, com os cinemas, com tudo isto, eu tenho certeza que os videojogos vão ter uma importância muito grande no futuro para a arte do cinema, porque geram uma interação muito grande com as pessoas, e temos aqui um grande exemplo no Ghost of Tsushima. Por isso mesmo, Ghost of Tsushima é um jogo imprescindível e é possivelmente o último grande exclusivo para a PlayStation 4. Não percam, Ghost of Tsushima chega já esta sexta-feira, dia 17 de julho. Este foi o teste a Ghost of Tsushima. Obrigado, Gonçalo.
Obrigado, Bernardo.
E obrigado a todos por nos ouvirem. Ghost of Tsushima chega dia 17. Não percam mesmo. É garantia segura aqui do 8-bits, neste grande exclusivo para a PlayStation 4.